Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas, o espaço de entrevista que poucos dias depois das eleições legislativas destaca uma dirigente partidária. Sandra Roque é presidente da Conselhia de Ilhavo do PP, uma figura, podemos dizer, que não tem tido assim uma visibilidade muito grande. Creio que estamos quase a fazer também uma apresentação da personagem política, Sandra. E se calhar podíamos começar por aí, antes de irmos a legislativas ou à vida autárquica. Como é que aparece no PP, como é que aparece dirigente de concelhia, como é que surgiu a ligação à política? Já vinha das juventudes partidárias?
Sim, já vinha da juventude, pela mão do António Pinho. Portanto, já vinha desde de há muitos anos. Entretanto, depois aqui, localmente, das autárquicas, sempre a nível local, claro. E, entretanto, há dois anos para esta parte, com a saída do Hugo,
portanto,
Hugo Rocha, eu assumi, portanto, a presidência do CDS-PP aqui na Conselhia de Ilhavo.
Conhecendo o terreno,
conhecendo as pessoas, já vindo com este background, não é? Abracei eu o projeto e aqui estou eu.
Porque teria a expectativa de que era possível fazer um bom trabalho, claro, ou desenvolver a estrutura. Que ideia é que tinha ou que fazia desse PP? Se voltássemos há dois anos, como é que era esse partido?
Era um partido um bocadinho... Há dois anos atrás, o CDS-PP era um partido, aqui no nosso concelho, era um partido um bocadinho...
Desorganizado, talvez, ou desmembrado?
Desmembrado. É, um bocadinho desmembrado, um bocadinho destruturado. Neste momento estamos a fazer esse processo, estamos a tentar pô-lo coeso, estamos a tentar unir os militantes, estamos a fazer um trabalho nesse sentido para que as coisas funcionem de outra forma.
Havia um pouco aquela ideia, e há, aliás, se olharmos hoje também um pouco para aquilo que se passou depois das legislativas, aquela ideia de gerações no PP, ou porque há os mais novos, ou porque há uma geração de dirigentes mais antigos, e Ilhavo também teve os seus, que foram marcantes à época.
Sim.
O que é que no fundo faltam aqui? São lideranças mais jovens, é isso?
Sim, e é por aí que nós estamos a ir. Sim. E se reparar, neste momento, não só no Conselho de Ilhavo, mas por todo o Distrito de Aveiro, e eu tive o prazer
de percorrer
agora o Distrito todo, porque fui candidata à Assembleia da República, portanto fiz parte da
listas.
Lista, e acompanhei toda a campanha, e percorri todo o Distrito, que foi um grande prazer. Todos os dirigentes são pessoas novas. Portanto, neste momento temos uma grande camada jovem colocar o partido, a colocar sangue novo no partido. O que é muito bom porque estamos no sentido de renovar todas as estruturas.
Mas essa renovação exige reconhecimento, o reconhecimento do eleitorado.
Mas as pessoas mais antigas também estão por trás, porque estão a ajudar. Portanto, as pessoas mais antigas estão por trás, estão a ajudar, estão a colaborar, mas temos na frente também o sangue novo para nos trazer, para chegarmos à população mais jovem, para virmos também com a experiência dos mais velhos e para, ao fim e ao cabo, irmos ao eleitorado também que nos interessa.
Eu creio que não será esse. Penso eu propriamente o problema do PP em Ilhavo, até porque não se calhar não teria tanto essa massa crítica, digamos assim, mas uma das coisas que ouvimos agora, depois das eleições, dentro do PP, é um bocado esta ideia de que acaba um ciclo, que o ciclo Portas se prolongou por mais 4 anos, mesmo depois da saída do líder, que muitos destes rostos tinham a ver com essa herança Portas. O PP em Ilhavo, há propriamente aqui as figuras do portismo, de outro tipo de correntes do partido, ou é uma realidade diferente tudo isto à parte?
Eu acho que é uma realidade diferente. Não reconheço isso cá.
Não há esse tipo de...
Não.
Porque tivemos em determinados concelhos, por exemplo, em Aveiro isso aconteceu, divisões, militantes que se afastaram dos processos eleitorais para as autárquicas, que depois também se afastaram por causa das legislativas, que, no fundo, e vivendo agora este momento de quebra do partido, pedem uma varridela. É um pouco esta, a tónica do momento, não é?
Mas isso acontece em todos os partidos, se repararmos, não é?
Sem dúvida.
No PSD acontece, também estamos iguais, não é?
Sem dúvida, mas isto para concluirmos, então, Ilhas tónica, não tem propriamente isso, essa,
não, aqui,
esse problema.
Aqui a passagem foi natural, portanto não tivemos qualquer problema. Tratamos tudo naturalmente, não houve varridelas nenhumas, portanto, houve uma passagem perfeitamente natural das coisas, não sinto nada isso, nada.
Mas nessas críticas, e por exemplo, chegando agora também à sua experiência, porque andou no distrito, via, por exemplo, pessoas que diziam que vinham rostos de Lisboa porque João Almeida ou António Carlos Monteiro, apesar de terem ligações aqui à nossa região, apesar de tudo eram conotadas como figuras de primeiro plano do PP, ou seja, como se, digamos assim, os candidatos mais ligados ao território não estivessem naqueles lugares mais diretamente elegíveis, sim. Sentiu isso alguma vez no terreno, essa reação do eleitorado,
não,
ou não?
Não, nunca. Por acaso não.
E era capaz então de identificar, da experiência que teve, correu o distrito, de ter uma noção do que é que leva o eleitorado a penalizar o PP?
Eu acho que o eleitorado penalizou o PP por várias coisas. Uma delas, provavelmente, a questão que toda a gente fala dos professores, não é? Que foi uma questão que prejudicou o PP. Outra delas, eu acho que nós estamos a fazer algumas introspeções, não é? Ainda estamos nessa fase.
Falou-se muito a questão da Troika, do tempo ainda da Troika.
Falou-se muito ainda da coligação com o CDS, com o PSD, e acho que esse período ainda está muito recente na mente dos portugueses. Acho que também as pessoas estão... penalizaram muito o CDS por aí. Mas internamente ainda estamos a digerir, permita-me o termo, o porquê.
Mas houve alguma
decepção? O porquê da penalização?
Houve alguma decepção? Ficaram decepcionados? As sondagens, no fundo, já iam indicando.
Exatamente. É evidente que havia já ali alguns sinais de que as coisas não estavam a correr bem. Mas, efetivamente, os resultados falam por eles. Efetivamente, foi uma derrota. Efetivamente, ninguém gosta de perder, não é? Mas temos que aceitar. É a vontade dos portugueses, assim quiseram. Agora há que refletir. Há que, de facto, fazer uma análise, ver o que é que não passou. Qual foi a mensagem que não passou, o porquê dela não ter passado, e melhorar, não é?
Durante muitos anos os partidos pareciam ter uma agenda que ia de baixo para cima, a partir dos concelhos, das concelhias, das distritais,
sim.
E de repente parece que, não apenas no PP, mas em todos os partidos, vem de cima para baixo.
Sim.
Lisboa, arranjam-se as ideias, arranja-se os candidatos e a coisa funciona desta forma. Isto corresponde à realidade dos partidos hoje em dia?
Nós, no CDS-PP, tentamos fazer as coisas um bocadinho diferentes.
Tem agenda para o distrito, para os concelhos?
Sim. Nós reunimos com os problemas de cada... Aliás, no nosso programa eleitoral, tínhamos por distrito. Não sei se teve a oportunidade de ver. O distrito de Aveiro era um distrito em que tínhamos, aliás, até dividido por concelhos.
Sim, as questões ambientais, normalmente.
Tudo. Da ria, portanto, tínhamos de tudo. Agora, se calhar não foi efetivamente uma mensagem bem passada, ou as pessoas não assimilaram como deveria ter sido feito, ou como era nosso apanágio, não é? No nosso,
normalmente nosso os cabeças interesse. De lista acabam todos a discutir a mesma coisa, não é? É os déficits, é a vida do país.
Mas não foi o caso do CDS.
É as maiorias que são absolutas ou não são.
Aqui não foi o caso do CDS.
Mas a troca, eu digo, a interação entre eles. Sim. Normalmente, quando se ouve alguém, um dirigente de primeiro plano, vai tudo bater quase à mesma coisa, não é?
Sim.
Nas televisões foi assim também?
Sim. Mas aí estamos a falar também dos presidentes, não é?
Dos cabeças de lista, normalmente.
Sim.
E lá vem a tal questão, quer dizer, Aveiro tinha cabeças de lista de primeiro plano. Pedro Nuno Santos tinha uma candidata do PSD que não teria tanto essa visibilidade, mas o PP tem das suas figuras principais, a CDU tinha um eurodeputado, que já foi eurodeputado, portanto havia aqui, o Bloco também tinha um deputado que passou pela Assembleia, em que se discutia muito as questões do Serviço Nacional de Saúde, ou que eram assuntos, de facto, de Parlamento, não é?
De
âmbito nacional.
Sim.
Isto pode trazer, esta experiência pode trazer aqui alguma mudança para o futuro?
Mas, por exemplo,
de se recentrarem os temas mais nas questões...
Mas permita-me discordar aí, porque sempre que o nosso cabeça de lista falava sobre isso, centrava, por exemplo, no nosso distrito.
Tentava que o discurso fosse à escala mais local.
Exatamente.
A questão é sempre como é que o eleitorado intui estas coisas,
exatamente.
Não é? É uma questão também...
Por isso é que eu estava a dizer, se calhar a mensagem não
pode
foi bem
recebida. Pode ser a questão
recebida.
Da comunicação, sim.
Exatamente.
E a partir daqui, desta experiência que teve, com que imagem é que ficou do distrito de Aveiro? Não sei se já tinha alguma assim mais ou menos bem formada. O que é que lhe permitiu esta viagem pelo distrito?
Olha, primeiro que é um distrito riquíssimo. Temos um distrito riquíssimo com um potencial enorme. A nossa gente é muito diferente, de facto, de concelho para concelho. Temos uma vasta área para explorar. Há muita coisa para fazer. Portanto, os nossos deputados têm que olhar muito para o Distrito de Aveiro, porque há um potencial imenso para explorar. Há muita área onde intervir. Há muita coisa por fazer. E portanto acho que quem lá está tem muita coisa para fazer para Aveiro.
E dentro do que está por fazer, o que é prioritário na sua opinião?
Intervenção na RIA é prioritária. Assoreamento, o hospital, uma grande necessidade, centros de saúde, porque são coisas primárias, não é? Na minha opinião, o hospital é uma das coisas que deve ser tida em linha de conta, porque mexe com a saúde de todos nós. E todos nós podemos ter, ou um familiar, ou nós próprios, que ter que recorrer, e cada segundo pode fazer a diferença. E, portanto, acho que todo, desde o centro de saúde ao hospital, acho que deve ter uma intervenção muito rápida. Desde reformularem centros de saúde ou o próprio hospital de Aveiro.
É a favor desta ideia de ampliação? Há muita discussão se deve ser novo, se deve ser ampliado. Ouvíamos aqui há uma semana o Presidente da Câmara de Aveiro, há duas semanas, dizer numa entrevista que era impensável pensar num novo hospital no curto prazo e que neste momento Aveiro tem um problema de curto prazo para resolver.
Eu não sei, eu ainda não lhe consigo dizer se sou a favor do novo ou se sou a favor da ampliação, porque não estou por dentro do orçamento que há para gastar. Eu acho que se não havendo orçamento para gastar, eu sou a favor de que temos que então que potencializar os recursos.
Agora vão 100 milhões para a ampliação.
E portanto, temos é que potencializar os recursos que temos e potencializá-los da melhor forma. E temos que ser mais eficazes. E, de facto, ali não está a funcionar. Não há eficácia. E, provavelmente, não há eficácia porque os centros de saúde que deviam de servir de suporte não estão a funcionar. Todos aqueles centros de saúde que deviam ser polos satélite do hospital e que deviam filtrar e que deviam estar a funcionar 24 horas não estão, como nós sabemos. E como não estão, estão a sobrecarregar o hospital. E, portanto, devia-se olhar para o Sistema Nacional de Saúde e, concretamente, aqui do Baixo Poga, de outra forma. Agora, a forma que deve ser feita... Eu não tenho meios para o dizer porque não tenho conhecimento da área, por isso é que estão lá os senhores gestores para poderem fazer. Agora, as coisas têm que ser com recurso, têm que usar os recursos que têm que ser potencializados da melhor forma. É isso é que eu acho. E neste momento não estão, porque senão não tínhamos uma demissão em bloco como tivemos aqui há uns tempos, não é? Quando se demitiram os médicos da urgência. E por causa do que se passou lá, não é?
Eventualmente esta ideia de tentar resolver um problema agora no imediato e tentar que a tal construção a 30 anos ou 40 anos possa um dia chegar. Mas isto exige esforço político, compromisso. Claro. Hoje, aparentemente, existe esse compromisso. Toda a gente diz a mesma coisa. Toda a gente concorda com isto. Mas o país parece não responder, não é?
Claro.
Nesta questão, por exemplo, da saúde e, em concreto, do Centro Hospitalar do Baixo Fuga, ainda não vimos ninguém que dissesse que não deve ser feito ou que não é prioritário.
Claro.
O país está a falhar, a Aveiro, então?
Claro que está. Claro que está a falhar. Porque é prioritário. A saúde não é prioritária?
Culpa de quem?
Culpa de quem?
Governos PS, PSD, CDS, que normalmente alternam isto ou... Ou há alguém mais culpado que o outro?
Olha, CDS...
Também passou
provavelmente
por lá.
Passou por lá, mas é assim, quando passou por lá, nós não tínhamos este problema que tivemos. Este problema adensou-se, não é? Há 4 anos para esta parte. Portanto, as coisas não estão assim, não estavam assim. As coisas foram-se degradando. Há 4 anos para esta parte. Portanto, acho que as culpas estão... Não é preciso falar muito. Agora, falando naquilo que é claro, é que temos que ter uma atenção redobrada ao que se está a passar e temos que agir rapidamente. Porque não pode haver mais situações como aconteceu aqui há bem pouco tempo em que, portanto, pura e simplesmente um senhor estava numa condição muito mal já numa maca e sem assistência nenhuma. Uma situação gravíssima em
e
que...
E acredita que este é o tempo em que essa resposta vai chegar, esses 100 milhões? O que os municípios têm dito é que mais ou menos têm essa verba garantida a partir de fundos europeus. Há o compromisso hospital, universidade, financiador, entidade financiadora de fundos europeus, portanto... Acredita enquanto a gente que está no terreno, na área política, de que isto agora vai mesmo? Ou ainda espera para ver?
Eu acho que às vezes o dinheiro não é tudo. Eu acho que às vezes a vontade das pessoas... porque às vezes há dinheiro e não há vontade para resolver. E nós já tivemos isso. Já tivemos muito dinheiro a entrar em Portugal e não havia vontade de resolver as coisas. E portanto, tem que haver as duas coisas. Dinheiro e vontade. Porque se nos ficarmos só pelo dinheiro não vamos resolver na mesma. Por isso é que eu digo, tem que se potencializar as coisas, tem que se potencializar as vontades e tem que se agir de uma forma eficiente e eficaz. Enquanto isso não acontecer, as coisas vão ficar iguais. Ninguém vai tomar atitudes. Ninguém vai agir de forma coerente à situação. E enquanto não se tomarem responsabilidades, também ninguém vai agir. Só se quando se responsabilizar alguém é que as coisas vão é que são tomar medidas drásticas e dramáticas.
O que vejo do seu discurso, e só para ver se eu percebi bem, moderadamente otimista, não é? Está prudente a ver o que vem por aí.
Sim, mas eu espero que mude, não é? Não podemos ir para o hospital com medo. E eu acho que daquilo que eu vejo nas pessoas e quando andei agora no terreno havia muita gente que dizia que tinha medo de ir ao hospital. Isto é dramático, não é? É dramático. Alguém ter medo de ir ao hospital. E eu acho que é dramático.
Há esse lado também de ser um assunto sempre mais sensível do que eventualmente outros assuntos. Que expectativas, ou melhor, antes de irmos às expectativas sobre o que vem por aí, formação de governo, daquela noite eleitoral, e não passaram assim tantas horas ainda, quem ganhou, quem perdeu, houve ali um momento em que todos pareciam ter ganho. O PSD diz que também não tinha sido tão mau como se pintou. O único que apareceu de facto a dizer isto foi mau foi o PP.
Uhum.
O PP não escamoteou a questão. Viu mais derrotados na noite eleitoral?
Sim, então o PSD não foi um derrotado.
E não mais, foi? Além do PSD?
Eu acho que o PSD foi um derrotado e eu acho que o PS, de certa forma, também foi um derrotado porque pedia maioria absoluta e não teve, não é? Portanto
há por aí uns sorrisos amarelos.
Exatamente.
E o que é que espera agora o próprio PCP? Perdeu muitos deputados também.
Sim.
Também
sim.
Teve uma razia.
Eles
grande.
Também tiveram uma razia, pronto. Portanto, estamos a falar que ninguém... Eu acho que quem ganhou, curiosamente, e vou dizer aqui uma coisa que digo com muita tristeza, foi a abstenção, não é?
Níveis elevados continuam historicamente elevados.
E digo com muita tristeza porque tanta gente morreu para poder votar, não é? Tantos anos de luta para podermos votar e as pessoas não aproveitam esse direito que têm, não é? Que é poder exercer o seu direito de voto, poder escolher, não é, em quem querem que nos governe.
PP e PSD entraram logo ali naquela noite numa fase de o que é que vem agora por aí, de
sim.
alguma excitação em alguns
sim.
casos. Estamos a viver um dia em que, pelos vistos, há gente no PSD que está disposta a dar passo em frente. No PP, João Almeida disse que, na condição de ser de um dos deputados eleitos, que não se esconderia. Hoje já existe alguma noção do que é que se vai passar ou isto ainda é tudo muito prematuro nesta fase?
Não, é tudo muito prematuro. Internamente portanto, o partido está a pensar ainda, portanto ainda nem a falar, está a pensar sobre o que é que será o futuro, sobre o que é que vamos fazer. Portanto, ainda não há nada concreto.
Mas vê, estou no terreno com João Almeida, também
sim.
na campanha. Vê com simpatia, por exemplo, este passo em frente, se for dado? Esta abertura para?
Claro que sim. Claro. É um dos nomes. Se ele avançar, claro que sim.
Regressou também Manuel Monteiro à militância ativa, fala-se muito desses antigos dirigentes,
sim.
fala-se Nuno Melo, um eurodeputado que também tem sido citado nestas etapas, nestes momentos. O PP tem massa crítica para encontrar a alternativa.
Sim, mas é como lhe digo, neste momento ainda só estamos a pensar. Ainda não há nada fundado, ainda não há nada
estruturado. E o seu pensamento,
estruturado.
O que é que lhe diz?
Está a pensar também.
Também?
Sim.
Se o partido deve quê? Mudar de página, seguir em frente?
Mudar de página e seguir em frente?
Rupturas,
vai com toda a
mas
certeza.
Mas com rupturas, com o passado recente, em continuidade?
Isso ainda não sabemos.
Não quer arriscar?
Não. Não, futurologia ainda não faço. Ainda não faço. Ainda não consigo dizer. Ainda passaram muito poucas horas. Nós não sabemos. Isto ainda é tudo novo.
E esta ideia de um parlamento um bocadinho assim mais pulverizado? Há mais partidos, apesar de serem
claro.
Mini bancadas parlamentares, com um sim. deputado, dois deputados. O que é que lhe parece? Acha que a diversidade em si é boa? Vimos muitas críticas a um partido associado mais com a extrema-direita, vimos preocupação em alguns setores, vimos aplausos porque também há pessoas que entram no Parlamento que resultam de comunidades, que vivem, por exemplo, na zona de Lisboa, na área metropolitana, de famílias de antigos territórios nacionais em África. Acha que é um Parlamento mais diverso hoje, mais plural?
Mais diverso, mais plural é com toda a certeza. Agora vamos ver o que é que vamos aprender com isso.
Se é mais eficaz
claro,
ou não.
Evidente. Vamos todos estar na expectativa.
E a formação do governo? Acredita que Portugal vai entrar num ciclo de governação de 4 anos? De estabilidade a 4 anos? O Presidente da República dividia isto, diz que há aqui duas fases, uma primeira destes dois primeiros anos, outra depois. O que é que lhe parece? Teoricamente, que possa surgir no horizonte de uma governação socialista se não tiver, por exemplo, um acordo formalizado, assinado com os partidos de esquerda?
E eu acho que, neste momento, o futuro a Deus pertence. Eu acho que vem por aí, eu acho que nem sempre eles vão entender. Acho que o nosso Presidente tem alguma razão naquilo que diz. Acho que se calhar as coisas não vão ser tão pacíficas como
e o PP e o PSD estão preparados para acudir nesses momentos de crise no Parlamento?
Claro que sim.
Ou se tiverem que deixar cair o governo,
não.
deixam-no cair?
Não, eu acho que...
Provocando eleições?
Não. Porque as eleições vão sempre causar instabilidade ao país e, portanto, isso também não é bom. não é?
Acredita que poderá haver um quadro estável, se não for à esquerda, será mais à direita?
Exatamente. A estabilidade acima de tudo, porque não é, a instabilidade não é boa para ninguém. Portanto, nunca vão deixar que uma coisa dessas aconteça. Claro.
Há aqui uma espécie de um miniciclo, ou de um ciclo que começa com a eleição ou a reeleição de Passos Coelho e Paulo Portas, depois com a tal questão da falta de maioria no Parlamento. Presumo que tenha acompanhado já essa fase da vida política, sim, sim, mesmo que não estivesse tão com responsabilidades diretivas. Acha que o país não estava preparado para uma solução como aquela que foi arranjada?
Acho que o país tinha acho que o enquadramento do país naquele momento não estava preparado para termos que ser tão, tão rígidos. E como as coisas tinham que ser tão rígidas, os portugueses não gostaram. E portanto, as pessoas, Passos Coelho e o Paulo Portas tiveram que levar por tabela.
Mas a formação de um governo de maioria parlamentar de esquerda, quando havia uma coligação que tinha sido a mais votada, acha que foi uma, entre aspas, traição ao eleitorado? Ou esta questão do parlamentarismo, daquilo que se decide pelas maiorias parlamentares, que é a democracia na sua essência, casou bem com aquilo que tinha sido o voto dos portugueses? Sentiu-se enganada, pergunto-lhe assim, naquela altura, com a chamada de António Costa a formar governo com o apoio parlamentar de esquerda?
Eu e muita gente.
Não aceitou bem ou entendeu?
Eu e muita gente não aceitámos bem, não é? Mas foi o que eles fizeram, não é? Com toda a legitimidade, porque era a maioria.
Ou seja, nesse quadro parlamentar é algo que entende.
Claro que sim.
Para si, então, presumo que tenha sido também mais fácil virar a página e seguir em frente, não é?
Claro.
Houve aqui durante muito tempo esta ruptura entre esquerdas e direitas, esta noção de que...
Porque basicamente ele não ganhou as eleições, não é? Coligou-se para poder governar, mas pronto.
No âmbito do quadro parlamentar existente,
mas
era
no âmbito do quadro,
legítimo.
Exatamente, é legítimo. Portanto,
e a solução funcionou.
Temos que aceitar, exatamente.
Direitas que não parecem, de facto, ganhar terreno no Parlamento. Ou seja, direitas, centro-direita. Se considerarmos este bloco PSD, PS, PSDPP, sobretudo, o que é que falta a esta franja portuguesa de centro-direita? Um entendimento melhor entre partidos? Mais partidos?
Não, eu acho que falta-lhe um entendimento melhor entre partidos, sim. Acho que é um entendimento. Mais partidos, não. Não faz sentido.
Santana Lopes não conseguiu a eleição?
Claro.
Pelo menos
portanto,
por aí percebe-se
portanto,
que não
por aí
terá...
que mais partidos, não. Por aí percebe-se que mais partidos, não, não é? Porque ele não conseguiu.
Muito embora, tínhamos algumas novidades. Sim, o Chega, sim, a Iniciativa Liberal, outros...
Mas o Chega e a Iniciativa Liberal, estamos a falar de pessoas que saíram do PSD e do CDS para formar um partido. Portanto, mas mais partidos eu acho que não. Ainda vai fragmentar mais, não é? Portanto, eu acho que o entendimento será por aí o caminho.
Há motivo para receio por ver um partido de extrema-direita chegar ao poder?
Eu
ou melhor, chegar ao Parlamento?
Eu acho que não. Porque eu acho que os portugueses são extremamente assertivos. E por isso é que permitiram a eleição de apenas um, não é?
Uma questão perfeitamente entendível, controlada,
claro,
na sua opinião.
Eu acho que sim.
Não traz aqui riscos de maior àquilo que é o sistema democrático em Portugal.
Exatamente, eu acho que sim.
E sobre aquilo que deve ser o mandato e o exercício desse mandato, o que está agora para a frente, é repetível o modelo geringonça ou não?
Eu acho que não. Eu acho que, aliás, é repetível o modelo geringonça, mas noutros moldes. Porque já estamos a ver, por exemplo, o Bloco a tentar colocar outras contrapartidas, outras condições, porque já não está a ser um Bloco tão acanhado como foi na primeira geringonça, permita-me o termo. Portanto, aquela geringonça que nós vimos com o Bloco mais apagado já não vamos ter. Portanto, vai ser uma geringonça diferente.
com maior liberdade de ação, eventualmente, sim, maior raio de ação. Com... Há quem diga que Mário Centeno poderá não ser Ministro das Finanças,
sim, vamos
para não lhe
também
rebentar o foguete nas mãos.
Sim.
Acha que isso vai acontecer?
Provavelmente.
A sua tese é de que agora, como temos ouvido aí numa série de fóruns, já não há nada para devolver, já não há nada para dividir? É aqui que começa a governação?
Eu acho que sim. É aqui que vai começar. Agora, aqui é que vai começar a doer, como se costuma dizer. Aqui é que vai começar a doer.
A sua convicção é essa?
Sim.
É que o grande desafio para António Costa vai estar neste mandato?
Sim, é agora.
Voltando aqui um pouco à base e ao Conselho de Ilha, já agora aí só para terminar este ciclo mais de política nacional e porque ainda não o tinha colocado também, faleceu um fundador do CDS, Freitas do Amaral, e há pouco falávamos disto, das grandes figuras que influenciaram muita gente, mas que depois também ficaram desavindas porque também não gostaram do caminho seguido. Agora no rescaldo, por exemplo, de um percurso destes, pergunto-lhe assim, quem foi para si Freitas do Amaral, o que significou na sua militância do CDS? O que é que significa este momento?
Freitas do Amaral foi um grande homem para o partido, foi o criador, não é? Apesar de depois ter acontecido aqueles problemas entre ele e o Manuel Monteiro e aquelas controvérsias, quanto a mim, perfeitamente desnecessárias, ele nunca deixou de ser o nosso fundador. Tanto é que nós, quando soubemos que cá em Aveiro e no resto do país também, mas quando nós soubemos que ele tinha falecido, na quinta-feira a nossa campanha acabou. Acabou mesmo, não houve mais distribuição de flyers, portanto arrumámos as coisinhas e a nossa campanha acabou, não houve arruadas, não houve mais nada. Porque para nós ele sempre foi uma figura incontornável. Foi um líder por excelência, foi um defensor da nossa camisola, como se costuma dizer, do nosso partido, um defensor das nossas ideias e, portanto, nem sequer tínhamos mais vontade de prosseguir com a nossa campanha.
Mas já não foram a tempo dessa pacificação, não é? Por exemplo, com o Manuel Monteiro,
claro,
está de regresso
não
ao partido.
Claro que não.
Ali fica algo por fazer, um vazio.
Sim, sim. Mas, pronto, ele também depois seguiu
o caminho que entendeu
dele,
seguir.
Exatamente.
Fez parte do governo Sócrates.
Fez parte do governo Sócrates, mas ficou sempre um vazio no partido com a saída dele, não é? Porque ele também saiu desavindo, não é? Com aquilo que aconteceu, com coisas internas que foram acontecendo. No entanto, nunca nos podemos esquecer que ele foi um dos fundadores, foi uma das pessoas de destaque e fica sempre na história do CDS-PP. Portanto, é uma figura incontornável e pronto, nunca pode ser apagada. Independentemente de todos que tenham vindo, tudo o que tenha acontecido, ele, para mim, é uma figura incontornável do CDS.
E Paulo Portas?
É outro. Não uma figura tão marcante como o Freitas do Amaral, mas é outra figura basilar também do CDS. O Paulo Portas foi o mais recente, como é óbvio, de outra forma, de outra maneira, muito mais populista, daí o PP, não é? Levou o CDS mais ao povo, digamos assim, levou o CDS a uma corrente mais popular, soube aproveitar muito bem o marketing e continuar...
E a comunicação?
Exatamente, o marketing e a comunicação, e continua a fazê-lo de uma forma extremamente clara e como ninguém. Ele como ninguém, é um comunicador de excelência. E acho que continua a ser uma figura sempre presente no partido.
E
não
como é?
É
que pode este PP voar sem PP? Como é que pode voar o PP sem Paulo Portas? É transformando-se?
Voou. Com a Assunção.
Voou agora para um voo picado, não é?
Mas durante 4 anos andou lá em cima. Atenção, a Assunção conseguiu
marcar
durante
a agenda.
quatro anos pôr ali o CDS a voar.
Mas também por ausência um pouco do PSD, criticavam Rui Rio por isso, não é?
Não. Eu acho que não foi só por isso. Não, ela também conseguiu marcar bem a posição dela. Não foi só por isso. Eu acho que ela conseguiu marcar bem a posição dela, quando teve como ministra de Defesa um bom trabalho, portanto não foi só por ausência do PSD. Temos também que dar mérito.
Mas houve ali um momento em que ela assume até aquela ambição de ser a alternativa de governo, de... Acha que deu um passo maior que a perna, às tantas? Ou que perdeu a noção da realidade?
Não, acho que nem uma coisa nem outra. Cada coisa há seu tempo. Ela falou isso num determinado local e num determinado tempo. Entretanto, as coisas...
Mudaram.
Nem sempre as coisas são iguais na nossa vida, não é?
Tentou galvanizar o eleitorado. Provavelmente tentou uma jogada que não resultou, não é?
Não vejo dessa forma, mas pronto.
Isto só para fecharmos este ciclo. Se fosse... colocado hoje, digamos assim, a escrutínio do PP, dos seus militantes, o partido devia mudar de nome outra vez ou não? Se dependesse de si.
Não.
Devia voltar ao CDS?
Não, mantinha-se igual.
PP?
CDS-PP.
CDS-PP. Sim. A insígnia, mas vincando se calhar um bocadinho mais o CDS, que tem andado mais desaparecido. Não é?
Mantinha-se igual. CDS-PP. Que é assim que é se chamava.
E como é que é a vida então cá em Ilha, deste CDS-PP? Vamos agora tentar perceber um bocadinho como é que são as dinâmicas locais. Lembrava-me aqui agora de memória que já tiveram vereador no Executivo, na altura. Sim. Até com alguma influência num Executivo de Humberto Rocha, que não tinha maioria e, portanto, tinha Arlindo Perina no Executivo. Tinham deputados municipais e, apesar de tudo, têm com alguma notoriedade, António Pinho, o Dr. Alcino Silva, sim, também com esse papel. Hoje este PP ainda existe, ainda está ativo, sim, ainda tem militância?
Sim. Continuamos a fazer parte
da Assembleia.
Da Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia. Fizemos parte, portanto, no mandato anterior, tivemos em coligação na Assembleia de Freguesia.
Da Gafanha da Nazaré.
Sim, exatamente, em que estava eu. Portanto, nós governámos
Não seria bem uma coligação, mas pelo menos com esse apoio, não é?
Sim, com apoio. Estávamos em coligação.
Formal?
Formal, sim. Agora, eu estou como líder de bancada da oposição e estamos também na Assembleia Municipal, portanto, em Vilha, exatamente.
E no, creio que na Junta de São Salvador chegaram a dispor ali também numa posição...
Sim, na Junta de São Salvador também.
Dominante.
Exatamente. E
nas restantes freguesias,
neste momento, nem tanto. É.
E que desafios é que se colocam ao PP, coloca a si própria para aquilo que se vai passar daqui a 2 anos? Vem por aí eleições e isto 2 anos é...
É já.
É já?
É já.
E isto está a ser preparado?
Estamos a pensar também. Neste momento, a nível de estamos a sair agora destas legislativas, estamos a começar a pensar, portanto, nas autárquicas. Ainda não temos grandes ideias do que é que vamos fazer. É evidente que vamos preparar as autárquicas agora com calma, com cuidado, pensar em tudo o que vamos fazer, mas ainda não lhe consigo dizer o que é que vai ser, quem é que vai ser, o que é que vai ser, como é que vai ser, porque ainda não temos nada delineado.
Estamos a falar
não
com
a
Sandra Roque, dirigente do PP, presidente de Conselhia de Ilha. Nada ainda formalmente preparado, mas seguramente com o trabalho que vai sendo feito, com ideias, com essa presença nas assembleias, em condições, por exemplo, de dizer que avaliação é que faz à vida política no Conselho, ao debate político, ao exercício de funções na Câmara, nas Juntas de Freguesia e na Assembleia Municipal, como é que vê estas realidades?
São realidades muito interessantes. Aqui, na nossa freguesia, onde estamos, o trabalho tem sido muito interessante.
Há pouco disso utilizou a expressão, sou a líder da bancada da oposição.
Sim.
Mas ali funciona nessa lógica da oposição ou nem tanto?
Nós aqui trabalhamos de uma forma muito interessante, era o que eu ia dizer, de oposição, porque somos líderes de oposição, é assim que se chama.
Formalmente, não é?
Formalmente.
Mas sentem-se próximos de um executivo onde estiveram?
Formalmente é assim que se chama, porque nós trabalhamos em parceria, porque basicamente trabalhamos para... estamos completamente empenhados em trabalhar com o executivo para o bom funcionamento de tudo, porque basicamente o que interessa aqui é ajudar a que tudo funcione para que nada falte aos nossos habitantes.
E falta muita coisa?
É assim, falta sempre alguma coisa. Ninguém consegue ter tudo tratado, senão não estávamos aqui a fazer nada, não é? Nós tentamos que as coisas corram pelo melhor, por isso é que estamos aqui. No entanto, há sempre coisas por fazer. E o que nos leva ali é exatamente ajudar a que o executivo trabalhe da melhor forma, com casos reais, com casos práticos, com tudo aquilo que falta aos nossos municípios, para que a vida corra pelo melhor.
E tem trabalhado dentro dos padrões que o PP coloca como exigíveis?
Claro que sim, claro que sim.
Dá nota positiva?
Claro.
E no executivo de Ilhavo?
Também.
Municipal? Também há essa sintonia,
também
essa proximidade?
Também há essa sintonia, sim. Pelo que eu sei, de quem lá está, também trabalham nessa mesma sintonia. É evidente que é um bocadinho mais... nem sempre o trabalho é tão próximo, porque estamos a falar de um trabalho municipal, é diferente.
Uma escala maior.
É diferente de freguesia, como sabe. No entanto, também as coisas são sempre em colaboração. Não é tão chegada, porque a escala é maior, como se refere, mas tenta sempre trabalhar em parceria.
Nós estamos a seguir um caminho que, no fundo, pode dar... Se quisermos considerar os dados eleitorais que foram surgindo nos últimos atos, e agora ainda no domingo à noite havia um bocado este burburinho, que é o PS está mais próximo do PSD, já não estão tão separados, podem criar aqui uma eleição mais aberta. A sua sensibilidade, o que é que lhe diz? Que isto deve ser levado com alguma relevância, ou são eleições completamente diferentes e este cenário não é tão realista assim? O que é que lhe diz a sua sensibilidade?
Está a falar para o poder local?
Para o poder local.
Eu acho que são eleições completamente dispares, porque uma coisa é as legislativas, outra coisa são as autárquicas. As autárquicas, a sensação que eu tenho, e agora posso falar que já passei pelas duas eleições, as autárquicas, as pessoas votam em nós, votam em caras, votam nos filhos da terra, naqueles que conhecem. As legislativas não, as pessoas votam nos partidos. É diferente, não votam, era como dizia há bocado, votam nos que vêm de cima. Aqui não, aqui votam nas caras que conhecem, não votam nos partidos, votam nas pessoas. É completamente diferente.
Então, se lhe pedisse assim um exercício...
Desculpe interromper. Por isso é que há muitos... Se reparar, há muitos independentes quando nós falamos nas autárquicas, há muitos independentes a concorrerem nas listas. Cada vez há mais.
Cada vez tem havido mais.
Não é? Não
para
é?
Tentar chegar à frente do
fenómeno,
eleitorado.
Não é? Esse fenómeno dos independentes estão a brotar que nem cogumelos.
Que o PP também estreou aí.
Todos eles, nós também tivemos. Portanto, há dois anos.
Exatamente.
Nós também tivemos.
É modelo para repetir esse?
Vamos ver. Vamos, porque, como lhe disse, está tudo em aberto. Nem sequer ainda pensámos nisso.
Aliás, fica esta curiosidade. Eu ia colocar mais à frente, mas já que estamos a falar agora, coloco já. O candidato independente que passou a ser, no fundo, a voz do partido. Um pouco o rosto naqueles programas de sábado
sim,
de manhã
sim,
em que discutimos a política.
Carlos
Pedro Ferreira. O PP... Mantém esse modelo, gosta desse modelo, sente-se bem representada. Carlos Pedro Ferreira é assim um pensador muito livre,
sim.
Não é? Muito
sim, sim.
Gosta de pensar pela sua cabeça. Normalmente os partidos não são nada disto, não gostam muito de pensamento próprio. Gostam de diretório, gostam de dizer o que é que tem de se falar.
Sim, mas é como lhe disse, nós ainda não temos nada delineado, nada.
Não, a pergunta era mais se sentem confortados com este tipo de visão, não é?
Sim, mas...
De um militante
já
pode,
vou,
por exemplo, criticar o partido.
Já vou chegar aí. Nós não temos nada delineado. É evidente que há coisas que o partido não gosta que se diga, como é óbvio. No entanto, neste momento, e como me perguntou, nenhum partido gosta que seja criticado pelo próprio candidato.
Na praça pública.
Ainda mais na praça pública, como é lógico. Se nos sentimos confortáveis com isso, é óbvio que não. No entanto, se é um modelo para repetir, não sabemos, ainda não se pensou. Ainda não está nada pensado, não está nada em cima da mesa.
Se estivéssemos a falar, e voltando um bocadinho àquela ideia dos resultados eleitorais, considera então precipitado fazer leituras sobre a transposição de legislativas para autárquicas? Acha que haveria aqui hipótese do PS discutir a vitória, se fosse à data de hoje? Teria hipótese de o fazer? Vê o PSD mais distante dos outros, tal como é quase crónico? Ou acha que há de facto aqui uma tendência que pode aproximar os partidos?
Eu acho que...
Eu pergunto-lhe assim até porque é uma espécie de árbitro, não é? Uma espécie de juiz que está...
De fora.
De fora,
sim,
a ver isto.
Vê de fora. Eu acho que, assim, estes fenómenos são muito... São os fenómenos das autarquias, os fenómenos das legislativas, das autárquicas, são fenómenos sociológicos completamente diferentes. E, portanto, teríamos que ver os candidatos. Quem seriam os candidatos para poder fazer essa para fazer...
Mas se estivéssemos a falar deste cenário que temos hoje, Eduardo Conde, Fernando Cassoilo, Carlos Pedro Ferreira, um pouco
a mesma linhagem, a mesma coisa.
Discurso, a mesma...
Provavelmente nós teríamos, se calhar, um resultado muito parecido com o que tivemos há 2 anos atrás.
E os que discutem a vitória seriam os mesmos? E o vencedor seria o mesmo ou seria outro?
Se calhar, foi aquilo que eu disse, se calhar tínhamos
um
resultado muito parecido com o que tivemos há 2 anos atrás.
Portanto, a diferença se calhar é maior do que parece.
Sim.
Na sua opinião.
A nível autárquico é diferente. São por pessoas, não são por partidos. Isto é a minha sensibilidade a falar.
E o PP está preparado para um quadro em que pode ser chamado também a fazer parte da governação à escala local?
Claro que sim.
Isso sempre. Está nas cogitações, faz parte do pensamento?
Isso faz.
E o parceiro natural nisso é o PSD?
Claro. Nós não nos escondemos. Até a nível central é o PSD, não podia ser outro.
Sim, mas há casos e casos. Há concelhos onde o PSD e o PP são cão e gato.
Ah, mas não é o caso.
No caso de Ilhavo, como é que funcionam as ligações e as relações entre os partidos?
Muito
são
bem.
Cordiais? São...
Mas com todos. Nós funcionamos bem com todos. Estamos-nos bem com toda a gente.
E como é que classificaria então a vida política no Conselho de Ilhavo? Quanto ao seu funcionamento?
É uma vida muito saudável.
Tem uma impressão positiva?
Sim.
Daquilo que é
mas
a interação?
Mas com toda a gente, mesmo com o PSD, o PS, temos uma vida muito saudável entre toda a gente.
E isso vem quê? Das dinâmicas sociais, do conhecimento dos atores?
Sim. São pessoas extremamente saudáveis, são pessoas extremamente cordiais. Portanto, os meus parceiros políticos são pessoas muito boas. Desde já mando daqui um agradecimento a todos eles por tudo aquilo que me têm ensinado, porque vamos aprendendo diariamente com todos eles. E muitos deles com muito mais anos de política do que eu. E, portanto, são pessoas extremamente saudáveis e sadias, que é muito importante. E portanto, a vida no nosso concelho é extremamente afável e agradável, politicamente falando.
E em termos do desenvolvimento, que balanço é que faz?
É muito positivo. É muito positivo. O nosso concelho está em franco desenvolvimento, aliás, vê-se, é público e é notório, não é? Ainda há muito a fazer, vai ser feito com calma, como é lógico, nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, mas acho que vai-se melhorando a vida dos nossos municípios um bocadinho de cada vez, não é?
Na sua leitura e ouvindo a sua apreciação, uma apreciação positiva, globalmente positiva, vê Fernando Cassoilo como candidato natural a uma tentativa de reeleição ou não? Tem havido um certo silêncio da parte do PSD, o que se vai dizendo é que o Presidente de Câmara não o quer assumir.
Não faço ideia.
Não faz a mínima ideia,
não,
mas
não sei.
vê condições para que possa querer assumir uma candidatura?
Mas eu não, assim, consigo, não consigo mesmo responder essa questão, porque não faço a mínima ideia mesmo.
Quando eu digo condições, em termos de exercício de mandato, ou seja, o Presidente de Câmara pode estar confortável com o trabalho para se apresentar a eleições. Se faz uma avaliação positiva, presumo que considere como natural uma recandidatura.
Pois, assim, eu não sei, a nível de trabalho, ele tem feito um trabalho normal, não é? Tem feito um trabalho normal. Agora, se ele está disposto a recandidatar-se ou não, não faço ideia.
Mas o PP, por exemplo, criticou muito a Rotunda da Barra. Foi uma das...
Sim, sim.
Criticou à exaustão.
Sim, sim. E continuamos a criticar.
Mantemos a criticar. Acha que a opção estratégica não teria sido essa?
Não teria sido essa.
Outra.
Sim. Era aquilo que eu lhe dizia. Há sempre coisas que poderiam ser melhoradas, não é? Porque todos nós estamos empenhados em melhorar a vida dos nossos cidadãos.
Como é que se poderia melhorar a mobilidade no Conselho de Ilha? Bem concreto, por exemplo, nesta questão do acesso às praias.
O acesso às praias, se calhar, podia ser melhorado com, em vez de fazermos aquela rotunda, fazer não fazendo aquela rotunda, não fazendo aquele investimento que foi feito, não é?
Quase 2 milhões de euros.
Exatamente. Fazermos outro tipo de investimento, outro tipo de facilitar de outra forma o trânsito, com outro tipo de via, outro tipo de infraestrutura, que não levasse a tanto investimento. Porque nós continuamos a ter filas de trânsito intermináveis a sair da Barra, não é? Portanto, não veio criar o fluxo que eles diziam, não se veio a verificar. Continua igual.
Essa questão da mobilidade é um dos temas mais falados. A questão das alterações climáticas, de alguma forma, também está a ser muito falado por causa da proteção da costa, agora não só da costa, mesmo as zonas ribeirinhas também são inundáveis. A agenda do PP vai ser virada para este tipo de realidade?
Já foi virada. Não sei se...
Já está?
Já está.
Centrada nestas questões?
Sim, já está. Não sei se reparou no nosso programa eleitoral, já estava muito virada para todo o tipo do nosso ecossistema, do assoreamento da ria, tanto aqui como na Mortosa, como a nível do Conselho do Distrito de Aveiro.
Não, mas falamos mais agora mesmo da questão autárquica, não é? Falamos mais
tudo
da questão autárquica.
No nosso Conselho de Ilha, nós já tínhamos desde o assoreamento da ria, a zona, portanto, aqui na nossa zona toda a Ria de Aveiro, na nossa zona aqui da Costa Nova, para assorear a parte toda da Ria, porque precisa toda de ser assoreada.
Desassoreada, peço desculpa.
Porque está assoreada, precisa de ser desassoreada, retirar as areias. Inclusive, falávamos de fazer a dragagem toda, ter uma draga
em permanência
na Ria, porque há constantemente depósitos de areia, portanto, porque a areia vem com as correntes e mesmo que se faça que a draga ande e faça a limpeza, vem a maré e volta a fazer o depósito das mesmas areias ou de outras. Portanto, tem que haver uma draga em permanência para fazer essas limpezas, porque senão volta tudo ao início.
Esta ideia que foi aqui introduzida pelo Movimento Maria, que ouviu os partidos e conversou com todos, diz que há uma concordância geral, que é preciso alargar um pouco mais o âmbito das dragagens, no fundo encaixa nesta...
Sim, que nós já tínhamos falado.
Nesta questão.
Sim.
Para além disto, ambiente, mobilidade, quais são os temas que em Ilha estão em cima da mesa?
Portanto, a qualidade do ar, o petcock, a velha história.
Que, segundo se diz, já não é tanto assim um problema, não é? Já estará mais controlado.
Para nós continua a ser. Portanto, continuamos a pedir as análises diárias da qualidade do ar, que é muito importante. Continuamos a pedir análises também aos solos.
Solos industriais ou...?
Os solos ali perto da Brechefort. E falamos também dos sentidos das estradas, porque ainda há estradas com sentidos que potenciam acidentes. Que há,
portanto, segurança rodoviária também na agenda.
Exatamente. E depois, o pavimento em muito mau estado, que para nós é outra das preocupações.
Qualificação de vias.
Exatamente. Estamos a falar concretamente da Rua São Francisco Xavier, que é uma dos calcanhares daquilos aqui da nossa freguesia, e que está completamente degradada, não é? Com mesmo abatimentos. Falamos também da rua Júlio Diniz, que também tem, portanto, abatimento de via, e é uma das coisas que debatemos constantemente nas assembleias de freguesia e que pedimos sempre para ser visto e revisto e revisto.
No caso da sede de concelho em Ilha, fala-se muito da questão de uma certa desertificação, uma certa falta de vida comercial, habitacional. Como é que se reabilita o centro de uma cidade?
Isso é outra coisa que também é necessária. Tentar trazer comércio local para o centro da Gafanha, não é? E para o centro de Ilhavo, porque... Mas Ilhavo já está a começar a mexer um bocadinho. Eu acho que Ilhavo já tem mais comércio tradicional do que a Gafanha. A Gafanha não. Está um bocadinho morto. Como se traz? Se calhar tentar atrair comerciantes para cá. Dando-lhe algumas benesses, a nível de rendas, mas tem que haver alguns compromissos também de...
Acha que o investimento público pode jogar aí um papel importante?
Exatamente.
Muito embora o investimento público tenha apostado muito na reabilitação urbana, não é? No arranjo dos centros, na qualificação, à espera que essas dinâmicas se instalem. Acha que não estão a conseguir atingir esse objetivo?
Eu acho que não.
Em Ilhavo agora arranja-se a zona do antigo quartel, vai-se arranjar o Jardim Henriqueta Maia. Este tipo de solução, na sua opinião, não marca a diferença na dinâmica comercial?
Para já não está a fazer. Para já não está. Vamos ver o que é que vem pela frente, não é?
O mandato que está a cumprir vai até que data? Qual é o horizonte temporal dessa sua presença na liderança do PP neste momento?
Até daqui a 2 anos.
Vai dirigir o partido para o ciclo autárquico, então?
Sim.
Vai passar por si esse dossiê, essa pasta?
Sim, esta pasta.
Já tem um calendário definido para aquilo que quer? Já tem aí um cronograma definido?
Sim, sim, sim.
E como é que se vai passar?
Para já vamos fazer...
Vamos ver um PP, por exemplo, a apresentar a sua candidatura mais cedo do que é habitual, a definir os candidatos cedo do que é habitual?
Sim, sim. Vamos ter... Vamos reunir com os nossos militantes para fazer um levantamento daquilo que eles acham que deve ser. Aquilo que eles acham que... Para reunir ideias também.
O PP perdeu muitos militantes, ou tem perdido essa
aqui,
militância?
Aqui
ou...
no nosso concelho, não.
Ou tem muitas cotas em atraso, se calhar perguntando assim de outra forma?
Não posso responder a isso. Mas aqui no nosso concelho, não. Infelizmente, os militantes que têm perdido são os mais antigos, que, pronto, infelizmente...
Desaparecem,
naturalmente.
Sandra Roque, praticamente uma hora de conversa. O agradecimento pela vinda a este programa, que vamos disponibilizar esta quinta de manhã em podcast e que no domingo pode ser escutado de novo em 105 a partir das 11 da manhã. E na próxima quarta, um novo convidado para mais uma entrevista semanal às quartas-feiras, conversas, neste caso, com uma dirigente política, a presidente da Conselhia de Ilhavo do CDS-PP.